Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
12 horas e 5 minutos, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 12 de dezembro, 12 do 12, viu, Marcos Bezerra? Então, o Jornal do Meio Dia já está no ar. E aqui os nossos queridos ouvintes ficam bem informados e participam. É, ficam informados e participam, né? Porque você sabe, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, queridos ouvintes. Tá bom? Então fiquem conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. E aqui você sabe, né? O Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Nesse 12 do 12, deixar os ouvintes bem informados.
É isso, ótima tarde, Kátia Gomes. Para você também, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e vai ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando aí a sua reclamação, sua reivindicação, reivindicando seus direitos. E também o Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, exatamente. Já já o Coutinho Neto com muitas informações, tá? Bem, são 12 horas e 7 minutos. Deixa eu agradecer aqui as mensagens dos nossos queridos ouvintes, né? Mandando um abraço aqui para o Gui Barril. Gui, obrigada pela audiência. Ele disse que a vovó dele ama o programa. Manda um abraço para ela, é a Dona Maria. Dona Maria, a vovó do Gui Barril. Um abraço para a senhora, Dona Maria. Obrigada pela audiência, tá? Um abraço super carinhoso. Obrigada mesmo por acompanhar o Jornal do Meio Dia, tá? É isso aí, muito obrigada ao Gui Barril e à vovó dele, a Dona Maria. E agradeceram também a audiência dos nossos queridos ouvintes, um abraço a todos, obrigada mesmo, tá? Obrigada pela audiência. Um abraço aí para o Magno Souza, acompanhando a gente direto do Espírito Santo. Um abraço para a Mayara Vieira. Gostou, Mayara, da decoração, né, de Natal aqui? Um abraço, Mayara.
Aproveitar, bem, Kátia, também mandar um abraço aí para o Leandro Silva, o Léo aqui da portaria da Gabriela FM, fazendo aniversário mais um ano de vida hoje. Parabéns, Léo. A Vanessa Moura também, Ilhéus. Parabéns, Vanessa. Beijo para você. A Lavínia Santos, beijão também. Felicidade, sucesso, muitos anos de vida a todos.
Opa, então hoje é aniversário de Léo, dia 12 do 12? Tá, então parabéns. Novembro? Não foi novembro?
Então tá errado aqui, né? Tá errado no Face.
Ô, Léo, a gente tá te dando parabéns de novo, Léo. Foi em novembro, não foi, Léo?
Léo foi em novembro.
12 de novembro, Marcos.
Ele deve ter errado a data dele no Face.
Ele digitou errado aí. É. Mas tá valendo, né? Eu não me lembro de ter dado parabéns a ele no mês passado. Então pronto, a gente tá dando agora. Mas enfim, no grupo da rádio certamente a gente deu, porque a gente sempre parabeniza lá os colegas, isso, né? Fica bem claro lá quem é o aniversariante do dia. Mas todos os aniversariantes de hoje, 12 de dezembro, sintam-se abraçados, desejamos principalmente saúde, tá? Pra cada um de vocês, muitas felicidades, aniversariantes. Olha, são 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio Dia desta segunda-feira já está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados, é isso mesmo, a Omara Calçados é a novidade aí da Super Moda. Ambas agora na Marquês de Paranaguá, onde você encontra aquele crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros, tá bom? E também faz suas compras em 12 vezes sem juros. E claro, né, Lá vocês podem parcelar tudo, 10 vezes no crediário, 12 vezes no cartão de crédito, sem falar as novidades que tem lá para as compras de Natal. E Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: seu bolso, juros altos fazem busca por crédito encolher.
Jornal Dia de Teresina, caos, saúde entra na segunda semana sem comando.
Jornal Meio Norte, Teresina, cerimônia no TSE, Lula e Alckmin serão diplomados hoje.
Diário de Pernambuco, feras encaram o segundo dia do vestibular seriado da UP, a Universidade de Pernambuco.
Folha de Pernambuco, vai dar zebra na final? Olha.
O estado de Fortaleza, melhora nas regras do Auxílio Brasil, pode bancar benefício para crianças.
Diário do Nordeste, Fortaleza, orçamento secreto traz riscos ao governo.
O Imparcial de São Luís, novo mandato. Otelino Neto tem maioria para reeleição na presidência da Assembleia Legislativa.
Diário do Pará, Belém, bomba relógio. Fila do Auxílio Brasil após a eleição já tem 128 mil famílias.
A crítica de Manaus, capturado, suspeito de liderar tráfico na zona norte, tio Patinhas é preso durante a operação.
Será que ele nadava também dinheiro? No cofre, como
sabe,
o tio Patinhas?
Nas moedas.
É. Jornal Globo do Rio, caixa apertado, estados elevam impostos para compensar a perda de receita. Sei, o povo que aguente o bolso.
Jornal de Brasília, concurso. Receita Federal abre seleção com 699 vagas.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Alta persistente dos preços dos alimentos desafia novo governo.
Estado de Minas de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 125 anos. Segredos e mistérios da capital dos mineiros.
Folha de São Paulo. Fila para o Auxílio Brasil ressurge depois da eleição.
O estado de São Paulo, estados manobram e enviam R$1 bilhão extra para TJs e MPs.
Tá aí, para os tribunais de justiça, né, e também Ministério Público. Enfim. Jornal Popular de Goiânia, 36 autuações foram emitidas por aumento irregular da tarifa de ônibus e nenhuma empresa foi punida.
Jornal do Tocantins, de Palmas, diversas ocorrências de trânsito são registradas em Palmas e região neste final de semana.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, querido ouvinte. Bem, vamos a falar de funcionamento aqui do horário do comércio, né? O funcionamento aqui do comércio de Leus, vamos falar o horário de funcionamento, como é que tá funcionando aí. Começou desde sábado, dia 10, tá? Então, as lojas... no comércio de Ilhéus, desde sábado, já estão aí estendendo esse horário, claro, para atender os clientes, né, querem fazer suas compras para este Natal. E de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, o Sincomércio, a programação especial vai seguir até o dia 31 de dezembro para aproveitar o tradicional aquecimento das vendas, né, no último mês do ano. Então, no sábado, dia 10, o comércio abriu às 9 e fechou às 3 da tarde, tá? No domingo não abriu, mas iniciando aqui a semana, a partir de hoje, aí de segunda a sexta-feira, né? O atendimento será de 9 às 8 da noite, tá? E no próximo sábado, dia 17, das 9 às 5 da tarde. O domingo, 18 de dezembro, as lojas vão abrir às 4 da tarde e fechar às 10 da noite. Um horário ótimo, super fresquinho para ir às compras. E aí na semana do Natal, o comércio aí no, de Ilhéus, né, todo o centro comercial, vai funcionar de 9 da manhã às 10 da noite, exceto, claro, no dia 24, no sábado, quando as lojas vão abrir, vão ficar abertas até às 18, né? No sábado, dia 24, abrindo aí de manhã. A rotina será a mesma na última semana do ano, com o comércio aberto de 9 às 10 da noite, de segunda a sexta, e de 9 às 6 da noite, no dia 31, no sábado. Então, dia 24, Natal, na, véspera de Natal, né? E dia 31, véspera de Ano Novo, comércio sempre abrindo aí às 9 da manhã e fechando às 6 da noite, tá? Então, essa semana, a partir de hoje, aí, se você tem um vasto, né, horário aí bem grande, então, para você se organizar, para ir no comércio, tá ótimo, viu? Então, a partir de hoje, o comércio abriu às 9 da manhã hoje, né? E aí, durante toda a semana vai ser assim e fecha às 8 da noite. Porém, sábado, dia 17, abre às 9 e fecha às 5 da tarde. Domingo abre, hein? De 4 da tarde às 10 da noite. Domingo, dia 18, tá bom? Então, tá aí o horário de funcionamento do comércio de Ilhéus, né? Sendo ampliado, obviamente, para atender aí a demanda. Porque muita gente se organiza para ir às compras nesses horários especiais de fim de ano, né, minha gente? Principalmente naquela semana quando tá bem quente, bem calor, que a gente deixa aí para ir mais no fim do dia. Não é isso? Olha, são 12 horas e 17 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente semana, uma ótima segunda-feira. Marcos Bezerra, excelente segunda-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Valeu, Coutinho. Ótima semana para você. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado também a você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. Tenham todos uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o cinto, porque a notícia agora é de polícia. Olha, um homem identificado até o momento como Charlinho, morador do bairro São Lourenço, em Itabuna, morreu em confronto com a polícia militar por volta das 20 horas de ontem, na BR-101, próximo à cidade de Buerarema. De acordo com o tenente Paulo da Polícia Militar, guarnições estavam fazendo a segurança no estádio de futebol em Buerarema, que fica às margens da BR-101, onde aconteceu a final do campeonato municipal daquela cidade, quando um carro passou em alta velocidade fazendo direção perigosa na própria BR-101. Então, a guarnição do tenente Paulo, com apoio da Rondesp e Sul, foram em busca do veículo que seguia no sentido Itabuna, onde os policiais deram ordem de parada, mas o homem não atendeu. O que é que ele fez? Fugiu! Depois da entrada principal de Buerarema, os bandidos que estavam dentro do veículo abriram fogo contra as guarnições. Os policiais revidaram injusta agressão e alvejaram um indivíduo e o outro fugiu para o matagal. A suspeita, inclusive, da polícia militar é que esse que adentrou no matagal também esteja baleado. Charlinho ainda foi socorrido para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Charlinho era acusado de praticar vários homicídios em Itabuna e também em toda a região do Cacau. Sua viatura virtual agora chegando até o bairro do Malhado, aqui na cidade de Ilhéus. Um homem, ele foi assassinado com um golpe de faca bem no início da tarde do último sábado. O crime aconteceu em um ponto de ônibus em frente à central de abastecimento do Malhado, momento em que havia grande movimento de pessoas naquele local. O autor do assassinato está custodiado no Hospital Regional Costa do Cacau. A história foi a seguinte: inicialmente, o autor foi golpeado na região da barriga e, ao entrar em luta corporal com a vítima fatal, conseguiu tomar a faca e desferir o único golpe próximo do coração. A vítima, segundo informações, era moradora do distrito de São José, indo para Uruçuca, na estrada do Chocolate, e não contava com passagens na delegacia, segundo informações. O crime está sendo investigado através do núcleo de homicídios da 7ª Corpim. Tem também informação que agressor e vítima fatal já tinham uma rixa bastante antiga e já eram velhos conhecidos por sempre entrarem em atrito um com o outro. Olha só, a viatura virtual da Gabi agora chegando até o município de Camacã. Um homem identificado como Ronielson Santos Valentim, envolvido no mundo do crime, ele morreu em direto confronto com a polícia militar lá naquele município de Camacã. De acordo com informações da Petro 626 PM, receberam a informação que o indivíduo estava no assentamento Nova Ipiranga, em cima de uma motocicleta, exibindo arma de fogo e fazendo ameaças contra a população. No momento em que o homem avistou a guarnição da polícia militar, atirou contra os policiais que revidaram e acertaram o indivíduo, Ronielson. Ele foi socorrido para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Olha, na manhã de ontem, domingo, por volta das 11 horas da manhã, guarnição do PET da Companhia Independente de Polícia Militar da 71 CIPM do município de Canavieiras efetuou a prisão de um homem por crime de tráfico de drogas. De acordo com informações da Polícia Militar, eles estavam em rondas ostensivas e preventivas pelo bairro da Biridiba, na cidade de Canavieiras, e avistaram três indivíduos, atitude suspeita. A polícia sabe. Ao perceber a presença da polícia, os mesmos empreenderam fuga. Os suspeitos invadiram uma casa abandonada que, de imediato, os policiais militares realizaram incursão e, chegando ao fundo da casa, conseguiram realizar abordagem em um dos homens, o qual estava de posse de drogas ilícitas, uma quantia de dinheiro em espécie e um simulacro de arma de fogo tipo pistola. O restante do bando conseguiu fugir. O preso, juntamente com o material apreendido, foi apresentado na delegacia de polícia da 7ª Corpinha e em Ilhéus, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Olha só, a viatura virtual da Gabi vai reabastecer de notícias do polícia. E logo mais estaremos de volta aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Nós vamos... Coutinho ainda volta hoje, viu, gente? Com mais notícias para nós, porque agora que o horário tá normal, né? De 12 a 1, Coutinho sempre com duas entradas. Então, hoje ainda Coutinho retorna com muitas informações mesmo, viu? Segundo bloco aí de notícias, ai, ai, muita coisa. Olha, vamos fazer o seguinte... Vamos liberar, então, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto. É 988291029 é o WhatsApp da Gabi. Você envia sua mensagem escrita ou mensagem de áudio aí, de 30, no máximo 40 segundos, e nós colocamos no ar, tá bom? Esse é seu espaço aqui para você participar no Jornal do Meio-Dia. Inclusive, o Marcos já está navegando por ali, vai divulgar mensagem de ouvintes para nós, né, Marcos?
Isso, Cátia. Olha, o José Nunes já mandou um boa tarde aqui, mandou foto. E Jornal do Meio-Dia, por favor, reclama por nós aí, moradores da Avenida Princesa Isabel em Léus. Esgoto a céu aberto lá na Avenida Princesa Isabel.
É, eu passo ali e vejo mesmo. Nossa Senhora, é esgoto a céu aberto, é buraco, né? Impressionante.
Também outro ouvinte mandando boa tarde. Diz aqui, os moradores da rua Maracanã, no Nossa Senhora da Vitória em Léus, aguardam providências. Na rua passa um esgoto a céu aberto. Quando chove, alaga tudo. Quando está sol, é um mau cheiro horrível.
Nome da rua?
Maracanã, Nossa Senhora da Vitória.
Então tá aí, viu, gente? Rua Maracanã, bairro Nossa Senhora da Vitória, com essa situação também. Então a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível, tá?
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, uma denúncia. A empresa São Miguel está mandando ônibus sem freio, com defeito também na direção, desde a semana passada, que nós, moradores de Castelo Novo, em Ilhéus, estamos correndo risco de vida. Tragédia anunciada. Que Deus nos proteja. A Sueli que está reclamando aí.
Muito grave isso, viu, Marcos? Muito grave mesmo. Então a gente espera que esse ônibus seja substituído, como ela diz aí. Tragédia anunciada, viu, minha gente? Pelo amor de Deus.
A ouvinte aqui também manda boa tarde. Kátia, Marcos, pelo amor de Deus, pede para que coloquem carro de lixo para Sambaituba.
O pessoal de Sambaituba pedindo socorro novamente, né? É. Nada do carro de lixo passar por lá. E todas essas comunidades, todas, né? Essas comunidades de Ilhéus, carro do lixo tem que passar, viu? Seja Sambaituba, Castelo Novo, onde mais... todos esses, Vila Cachoeira, né? Tem que passar, minha gente. Vamos recolher o lixo aí da população aí, dessas comunidades.
Por enquanto é só.
Ó, a gente, Marcos vai retornar lá depois do intervalo, mas deixa eu divulgar também aqui uma mensagem que chega aqui para nós. Uma reclamação muito séria. SAMU Regional Ilhéus Valença. Olha só, a informação aqui, a fonte é bem segura. E diz o seguinte, a mensagem. Vou ler na íntegra, tá? Dá pra ler. Já tem um bom tempo que um condutor socorrista vem causando desconforto entre seus colegas dessa instituição. Portanto, do SAMU, que é Regional Ilhéus Valença. Esse condutor é servidor que não tem respeito algum com os médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, condutores, operadores e operadores de rádios. E os TARMs, né? Técnico Auxiliar de Regulação Médica. E os serviços gerais. Ou seja, ele não tem respeito por ninguém, né? Que trabalha na instituição. Usando palavras de baixo calão, sem nenhum respeito, o mesmo já tem 2 PADs, que é o processos administrativos, sendo aberto pelos antigos gerentes dessa instituição, mas não vão à frente por motivos políticos. E o pior, que nem o gestor, ele apoia. Nesse final de semana, dia 10, né, no último sábado, 10 de dezembro, não estava achando pouco ainda, esse servidor agrediu um colega fisicamente com um prato de vidro. Os estilhaços feriu o colega, que ainda foi ameaçado de morte pelo seu próprio colega. Que isso, gente? A médica de plantão, que é responsável por toda... A equipe ali presente acionou toda a coordenação do SAMU 192 que tomasse aí uma providência urgente. Marcos do céu, eu não tô nem acreditando nisso aqui. Porém, como a fonte é segura, né? Gente, isso aqui é muito sério, muito grave. Então, que o senhor secretário de saúde de Ilhéus, que é o responsável, e a Secretaria de Saúde de Ilhéus é a responsável por esse SAMU. O SAMU Regional Ilhéus Valença. Fica aqui sediado em Ilhéus, tá? Então tá aqui o relato de quem trabalha lá, tá? Isso aqui é um absurdo, viu, Marcos?
É, tem que saber qual é o político que tá acobertando esse funcionário aí, não sei, servidor.
Pois é.
Tá com as costas largas, né?
É, ele acha que aquele... Ele vive o quê na época da ditadura? Que ele pode fazer o que ele quiser com as pessoas porque ele é o cara, isso e aquilo? Que isso? Não, meu amigo. Isso aqui não pode estar acontecendo, não. Então a gente pede aí que a direção tome a providência, a Secretaria de Saúde tome a providência, né? De repente essa pessoa está precisando passar aí por uma terapia, né, Marcos? Para aprender a ter autocontrole, né, de suas emoções. Tira pede aí um período de afastamento, vai trabalhar essa sua mente, porque desse jeito não dá. Você não pode mais... Da forma como ele está agindo, ele não pode conviver com esses colegas, pelo menos por enquanto. Acho que ele precisa se tratar primeiro, para depois, né, retornar aí ao trabalho, digamos assim, né?
Ainda mais que é um setor que cuida de vidas, cuida de pessoas.
SAMU, todos que trabalham ali têm que ter um controle emocional grande, um autocontrole, tem que estar sempre pronto para atender, para salvar vidas, né, Marcos Bezerra? E se ele é condutor socorrista, principalmente, tá bom, querido? Fica a dica, vai se tratar. E aqui a gente espera que a Secretaria de Saúde de Ilhéus tome providências. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12h39, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, é isso mesmo. A Supermoda e a Omara Calçados, né? Juntas ali na Marquês de Paranaguá, uma pertinho da outra, onde vocês podem fazer suas compras, parcelar em até 10 vezes sem juros no crediário, ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É essa semana que esse horário aí especial do comércio, vou lá na Omara Calçados e na Supermoda. E Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Olha, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar a sua mensagem escrita ou de áudio de 30 ou 40 segundos para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029, e nós divulgamos a sua mensagem, tá? Inclusive, temos mensagem aqui de pessoas que perderam os documentos. Olha, o senhor Lourenço Gomes de Oliveira perdeu os documentos, né, com cartão, a carteira tem cartão de crédito, habilitação e documento da moto dele. É, ele esteve aí pelo centro de Ilhéus, né, ele não se recorda se foi, onde foi exatamente, onde ele perdeu essa carteira, né, com os documentos. Mas, se você encontrou uma carteira com documentos, ou os próprios documentos, um, dois, ou três, ou vários, né, cartão de crédito, habilitação, documento da moto, de Lourenço Gomes de Oliveira, pode entrar em contato com a Cauana aqui na Gabriela FM no 98829-1029, não é isso, Cauana? Lourenço Gomes de Oliveira perdeu os documentos. Pode avisar aqui no WhatsApp da Gabi, 98829-1029. A Cauana vai falar com você, tá? Outra pessoa também que perdeu os documentos. Ele pegou um táxi no último sábado, ali no paredão do hospital, né? Todo mundo fala paredão do Hospital São José, onde tem ponto de ônibus por ali, perto de uma lanchonete. E foi para o Malhado. Quando chegou lá, que ele saiu do táxi, que ele chegou, entrou na loja, que ele procurou, cadê a carteira? Tá lá, tava com dinheiro dentro, né, com documentos. Então, quem achou aí a carteira de José Raimundo Nascimento Freitas, tá? José Raimundo Nascimento Freitas, pode também entrar em contato aqui com a gente pelo 98829-1029, WhatsApp da Gabi, tá? E aí a gente dá um jeito aqui de passar para o familiar. Então, você que encontrou os documentos de José Raimundo Nascimento Freitas, era uma carteira com dinheiro e documentos, pode entrar em contato pelo WhatsApp da Gabi, 98829-1029, a Cauana vai me passar aqui as informações, tá? José Raimundo Nascimento Freitas. Então, quem encontrou esses documentos pode informar a gente, certo? Olha, é ruim, né? Perder aí os documentos. Nossa, gente, dá um trabalho danado, né, Marcos?
Uhum.
A pessoa tirar esses documentos de novo e tal. E não é bom não ficar aí sem os documentos, tá? Ninguém merece. Bem, são 12h43. Tem mais mensagem de ouvinte aí para divulgar, Marcos?
Tem sim. Boa tarde, Kátia e Marcos. Falando em buracos nas pistas, meu Deus, ninguém vai tomar providência sobre o Distrito Industrial de Ilhéus, porque tá um horror. É a Zona Norte de Ilhéus, hein?
Nossa Senhora, a Zona Norte de Ilhéus, eu estive lá há poucos meses e realmente estava bem ruim, viu? Horrível, horrível, horrível. Vou falar em buraco. Segunda-feira, hoje, dia 12. Olha como o dia está lindo, super ensolarado em Ilhéus. Vou aproveitar e falar aqui da previsão do tempo. Vocês vão entender o porquê. hoje ensolarado, a previsão de amanhã terça ensolarado, viu, Marcos? A previsão de voltar a chover na quarta. Então, a Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus tem hoje e amanhã para resolver aquele buraco que já está iniciando, virando cratera, na Avenida Lomanto Júnior, em frente a um bar, próximo à loja de colchão, outra loja que tem produtos para casa. Tá feio lá. Então, quem tá na Lomanto Júnior, seguindo para ir pro sul, né? Do lado direito, tá lá aquele buracão virando cratera. Então, hoje seria um dia muito bom para resolver esse problema e no máximo até amanhã, né? Ou vai esperar chover e aumentar o buraco. É, a gente espera que seja resolvido. Porque ele é tão movimentado, Marcos. Uhum. Tem gente que tá batendo o carro ali naquele buraco porque não tá acostumado. Aí vem, de vez, já estampa no buraco. Quem não tá desviando. Mas mesmo assim, a depender do desvio ali, é perigoso, tá? É. Fica a dica.
Boa tarde, Kátia, Marcos, sou Rilze, do Novo Ilhéus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês.
Amém, Rilze. Amém. Deus
manda
abençoe
a sua vida. Um alô para Leninha, em Campinhos, Selma e Diane, em Ribeira das Pedras. Um forte abraço. Também o forte abraço especial para você, Kátia Gomes, Marcos Bezerro, Ratinho Menezes, mandando. Abraço, Ratinho. E tem áudio aqui dos nossos ouvintes, Kátia.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Sou Tereza aqui de Ribeirão Branco. Quero mandar um recado aí para Coelba. Os moradores de Ribeirão Branco estão aqui sem energia desde sexta-feira. É a última sexta-feira agora. Precisamos que eles venham olhar, né? Aí por água de Olivença. No Acuípe do Meio já tem energia e aqui em Ribeirão Branco não tem energia. Eu faço esse apelo aí. Um abraço a todos, uma boa tarde.
Tá aí, a comunidade de Ribeirão Branco, lá pro lado da Acuípe, né? Depois de Olivença, sem energia, Kátia, desde sexta.
Pelo amor de Deus, ô Coelba, desde sexta-feira sem energia elétrica? Que isso? A gente tá no fim do mundo? Coelba não tem carro, não tem nada, não tem funcionário, que isso? Que é a falta de respeito, desde sexta-feira uma comunidade sem energia elétrica. Para com isso, gente. Obviamente, né, Marcos, o que tiver na geladeira já foi.
É.
Já era, não tem como mais manter.
Uhum.
Triste, viu? E aí a Embasa emitiu no fim de semana uma nota também, alegando que estava com quer ver? Dificuldade de soltar água, porque estava faltando, ó, teu comunicado do dia 10, sábado. Devido à falta de energia elétrica na captação do Rio do Engenho e na estação de tratamento do Pontal na madrugada de hoje, que foi do sábado, o abastecimento está interrompido nas seguintes localidades da zona sul de Ilhéus: Pontal, Nosso Costa, Urbis, Nossa Senhora da Vitória, Mambape, Ilhéus 2, Cururu, Séplos, Barreiras, Apitinga, Jardim Atlântico, Condomínio Sol e Mar, Couto, Santo Antônio, Litoral Sul e adjacências. E aí a Coelba foi acionada, nesse informativo da Embasa, dizendo que a Coelba tinha sido informada no sábado e não tinha dado previsão de retorno, Marcos, da energia para regularizar o abastecimento. E aí eu já tenho aqui reclamação, né, do pessoal da central de abastecimento do Malhado, reclamando, tá, que lá já tem 3 dias que não cai água e também o povo tá sem fazer a limpeza lá naquela área. Aí. É brincadeira.
O pessoal da URBS também, Zona Sul de Ilhéus, passou por isso, falta de água por alguns dias. Agora, eu acho que a Embasa não pode ficar refém da Coelba. Tem já tecnologia para se investir. A energia fotovoltaica e energia solar. Olha os geradores elétricos, né, de energia.
Não, a Embasa não tem um gerador para manter.
As bombas. Né?
Para as bombas, eu acho um absurdo. Mas a Coelba, Marcos, é muito enrolada. A gente tem que deixar isso claro. A Coelba aqui em Ilhéus, eu vou te falar, viu? Me desculpe aí os gestores, mas é um negócio, é lento. É lento. Inclusive, eu quero saber do pessoal da Zona Sul, quem estiver nos ouvindo, nos informe de que bairro você está falando. Manda aqui a mensagem para o WhatsApp 988291029. Já voltou a cair água aí onde você mora? Tá? Informe pra gente. O pessoal aí da Feira do Malhado, entre em contato aqui conosco também. O WhatsApp só está tendo participação pelo WhatsApp, porque os telefones estão mudos, gente. É um problema com a operadora, não é conosco. Tá? Porque em Leos é assim, né? Operadora de telefonia, faz hora, né, energia elétrica, é uma triste realidade. Pessoal aí da Central de Abastecimento, nos informe, entre em contato aqui pelo WhatsApp, né? É, essa questão aí da falta de água, 3 dias sem cair água, né? Falta de limpeza. Entre em contato aqui falando conosco, manda áudio. 988291029, 30 segundos, no máximo 40, tá? E a gente divulga. E o pessoal da Zona Sul também, informa aqui pra gente aí. Qual bairro você mora na Zona Sul? Já voltou a cair água? Tá? Porque até onde eu sei, boa parte lá nada, né?
É, a alta estação está chegando na cidade, o verão. A gente sabe que a cidade recebe vários turistas, não pode ficar sem energia elétrica nem água, principalmente. Né?
Exatamente. Tá? Então a gente... O povo de Ilhéus sofre, viu? Toda hora é uma coisa, é falta de energia, é água. Rapaz, difícil. O que temos mais aí, Marcos, no WhatsApp da Gabi?
É, boa tarde, Cátia. Estou te ouvindo aqui em Belo Horizonte. Manda um alô para minha mãe, Noêmia, do bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. Ela te ouve todos os dias.
Olha, então, quem está ouvindo primeiro?
Não colocou o nome.
Coloca o nome aí. Mas a mamãe Noêmia está sempre ligadinha aqui, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Certamente filho ou filha dela aí mandou a mensagem direto de Belo Horizonte. Um abraço pra você também. Faltou seu nome, hein? Pra gente agradecer aqui, tá? Manda aí de novo, corrija aí a mensagem aí pra gente falar aqui novamente.
A outra ouvinte manda boa tarde. Kátia, sobre os horários do comércio, será que as empresas de ônibus vão manter como está? Ou vão colocar ônibus pro passageiro? Porque ultimamente as duas empresas têm deixado, né, a desejar. Mas também aqui em Ilhéus não tem fiscalização, né?
Falta fiscalização mesmo, viu? Tá doido. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia e Marcos. Urucutuca tá desde sexta-feira sem água também.
Nossa, aí. Também, né? É geral aí a situação, gente? Pelo amor de Deus.
E a filha da dona Noêmia, aqui do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus, é a Lucinéia.
Pronto, então Lucinéia tá lá em Belo Horizonte, acompanha a gente, e ela disse que a mamãe Noêmia tá sempre ligadinha aqui. Noêmia, um beijo pra você, viu? Obrigada, minha linda, pela audiência, continue sintonizada aqui, tá? E agradecendo a audiência de nossos, todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre ligadinhos aqui no Jornal do Meio Dia.
Tem mais um áudio aqui, cara.
Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. É, eu moro aqui no Ilhéus 2 e a gente ficou sem água também 3 dias. E hoje, inclusive, hoje, já faltou, chegou agora. Há uns 20 minutos, mais ou menos. E estava assim direto. A gente ficou a semana passada sem água. Entendeu? Ah, voltou no sábado.
No Ilhéus 2, ela falou?
Ele, né?
Ele é os dois, a pessoa falou, não foi isso? Pois é, tá vendo aí a situação? É Zona Sul, gente. É Zona Sul de Ilhéus. Ilhéus tem esses graves problemas. Se falta energia, a embasa não consegue soltar água. Tá doido, meu amigo. Difícil, viu? Difícil. Ai, ai. Mais mensagem?
Boa tarde, Cátia. Os moradores da Vila Olímpia em Ilhéus estão sem ônibus. Que vem pela linha de Sambaituba, né?
Misericórdia, também, gente, nessa situação. Até quando isso vai ocorrer em Léo, gente? Essa falta de respeito com o usuário do transporte público. Poxa vida, viu? Vamos ver até quando o tempo, viu, pessoal da Vila Olímpia? Vai mantendo a gente informado aqui pra gente ficar cobrando isso, tá? Isso não pode. Outra cobrança aqui que hoje pediram bastante. Pra vocês, donos de animais, por favor... Cuidado, não pode deixar os animais soltos à vontade. Na Zona Sul já tem animal, né? Seja cavalo ou burro, provocando acidentes. Engavetamento. Hoje de manhã teve um ali próximo ao condomínio, em frente ao condomínio Costa Azul, tá? E sem falar que sempre tem engavetamento nessa região, né? Principalmente entre Costa Azul e ABB, né? Porque tem motorista apressadinho que acha que não pode parar na faixa, e agora, por conta de animais, também rolando engavetamento. Então, a gente pede a Polícia Rodoviária Estadual para fiscalizar mais esse trecho, e a gente pede também a consciência dos donos de animais, porque não é justo deixar animal solto à vontade para ele estar circulando por ali. Agora, eu fico impressionada, viu, Marcos? Nós estamos numa cidade, uma via super movimentada daquela, animal solto ali.
É verdade, tinha que ter uma fiscalização ativa, já com caminhão, para quando o animal fosse para a pista recolhido. Já ser recolhido e levado para o centro de zoonoses, não sei.
É. E na Zona Sul, já chegando ali na Praia dos Milionários, mais precisamente a Cabana Guarani, ali vira e mexe, em frente à Cabana Guarani aparecem umas vaquinhas também. Uhum. Oh, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tá na cidade e na roça. Pelo amor de Deus, gente. Na roça que é comum, né? A vaca tá pra lá e pra cá. Aqui onde a gente tá aqui tem fazenda, aqui que é comum.
É, faz um curral, né? Ali próximo ao parque de exposições, está desativado, né? Leva pra ali e deixa lá.
É, pra ver se o dono, né, se toca, né? E tomar uma multinha também. Uhum. Então, cuidado vocês ao circularem aí pela Zona Sul. É, e não só por questão de animal, não. Pelo amor de Deus, né, gente? Bota esse pezinho no freio aí, pare nas faixas, tá? Para os pedestres. Porque hoje em dia, eu observo, na verdade, desde quando foi inaugurado isso aí, se a gente não observar em que distância está o carro que vem atrás e a velocidade, a gente não tem como parar, porque o cara vem e...
Tem que olhar no retrovisor antes.
É, exatamente. Uhum. E avisar ainda o pedestre, não passa agora não, segura aí. Porque é impressionante a falta de respeito também do motorista aí, né? Então, por favor, viu, gente? Vamos... dirigir de forma prudente também, tá bom? 12 horas e 55 minutos. Vixe, vamos acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Valeu, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que está sintonizado aqui, ainda acompanhando o Jornal do Meio-Dia. E é lógico, aguardando o retorno da sua viatura virtual da Gabi, reabastecida de informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Sua viatura virtual começando o nosso giro pelo extremo sul do estado, município Teixeira de Freitas. Uma mulher, ela foi assassinada a tiros. O crime aconteceu na noite de ontem, domingo, por volta das 20h30. A vítima, identificada como sendo Horacina de Jesus Souza, 35 anos de idade, mais conhecida como Geisa, moradora do mesmo bairro onde o crime aconteceu, o bairro Castelinho. Segundo populares, a vítima estava em companhia de uma amiga. A amiga deixou o local. E em seguida, dois criminosos chegaram em uma motocicleta de características não anotadas. E os criminosos começaram a meter pipoco, bala! Vários tiros foram ouvidos. A vítima, a Horacina, ou a Geisa, atingida por aproximadamente 10 tiros que acertaram a cabeça, o ombro e o braço. Horacina tem uma passagem na polícia de Teixeira. Ela foi presa no dia 13 de dezembro de 2020, completaria 2 anos amanhã, acusada de tráfico de drogas e de obrigar menores a se prostituir. Na ocasião, Horacina foi indiciada apenas pelo crime de favorecimento à prostituição. Feminicídio ainda no extremo sul da Bahia, adolescente de 17 anos, ela foi assassinada. A adolescente Larissa Jesus Pardim, 17 anos, ela foi assassinada a tiros na noite do último sábado em Itanhém. De acordo com as informações, Larissa Pardim estava caminhando em via pública de pouca iluminação, acompanhada de outra pessoa, quando foi surpreendida por dois criminosos que já chegaram a pé, atirando na vítima. Na sequência, os criminosos fugiram do local, tomando rumo ignorado. A adolescente Larissa Jesus Pardim deixa um filho. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas, mas a Polícia Civil está investigando mais este quebra-cabeça do crime na cidade de Itanhém. Olha, município de Maracás. Dois homens suspeitos de matar um taxista lá em Maracás, no sudoeste do estado. Eles foram presos na última sexta-feira, um dia após o crime. A dupla foi transferida da delegacia para o presídio de Jequié, município onde foi localizada esta dupla de homicidas. As informações são da Polícia Civil. O corpo da vítima, identificado como José Antônio da Graça Saraiva, 69 anos de idade, estava desaparecido desde a última quarta-feira e foi encontrado no dia seguinte na zona rural de Maracás, amarrado e com sinais de espancamento. O táxi e o celular da vítima foram levados pelos suspeitos. Uma equipe da Polícia Militar durante uma ação na cidade de Jequié, abordou dois homens que estavam com a motocicleta roubada. Eles foram conduzidos para a delegacia territorial e, ao longo das apurações, os policiais civis identificaram um dos suspeitos circulando pela região do ponto de táxi onde o idoso taxista trabalhava. Durante o depoimento, um dos suspeitos confessou ter praticado latrocínio, que é roubo seguido de morte, contra o taxista e indicou o outro como comparsa. Já o outro, que por sua vez, se negou a responder perguntas relacionadas ao crime. Aqui no Baixo Sul da Bahia, duas pessoas foram assassinadas por disparos de arma de fogo no povoado de Acaraí, zona rural do município de Camamu. Eles foram identificados como Atanael dos Santos, de 25 anos, e Tairone Jesus dos Santos, 18 anos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Valença. A motivação e a autoria das mortes ainda são desconhecidas e a Polícia Civil também já está investigando este caso. Olha, um casal, hein? Casal de ripeiros foi morto em condomínio de luxo. O fato aconteceu na tarde de ontem, domingo, envolvendo um casal de ripeiros baianos que foi morto a tiros em um condomínio de luxo em Barra do Jacuípe, município de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Os dois se apresentavam nas redes sociais como Naroca e Digone. Ambos acumulavam milhares de seguidores em suas redes sociais, onde momentos de descontração antes do crime foram compartilhados. Horas antes do domicílio, Digone fez uma sequência de stories anunciando suas rifas ao lado de um amigo à beira-mar e no comando de um jet ski, ostentando. Já sua mulher, no último sábado, compartilhou vídeos em que apareceu chorando e afirmando que estava triste por ter se lembrado de alguns momentos da sua adolescência e de como o tempo foi capaz de afastá-las de pessoas especiais. O casal de rifeiros deixou dois filhos nessa tragédia que aconteceu neste condomínio de luxo. Inclusive, este casal, ele aparecia constantemente, com artistas, com cantores, ou seja, ostentando uma vida de luxo. Rodrigo da Silva Santos tinha 33 anos de idade e Nara Santos Rosa da Silva tinha 39 anos de idade. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, retornando amanhã, terça-feira, aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra. E também quero aproveitar para deixar hoje um parabéns especial à minha cidade natal, Itapetinga, aniversariante do dia, completando 70 anos de emancipação política. Bacana, estaremos amanhã. Boa tarde para todos.
Valeu, Coutinho. Então, parabéns para Itapetinga. É a terra de minha mãe também.
Aí, parabéns a todos os itapetinguenses.
É, um abraço aí, viu? O povo de Itapetinga, o prefeito aí, Rodrigo Age, um abraço para você. Todo o povo aí de Itapetinga, terra boa. Rapidamente, última notícia aqui, olha, incêndio de grandes proporções atingiu um casarão na manhã de hoje na região da Baixa do Sapateiro, Centro Histórico de Salvador. Não há registro de feridos, o imóvel fica na rua São Miguel e estava abandonado, segundo pessoas que trabalham e moram no local. Entretanto, segundo informações, a proprietária está no casarão nesta manhã, mas não quis se pronunciar a respeito, ela não teve o nome divulgado. Até as 9 da manhã, os militares seguiam no local, né, os bombeiros aí, contudo, a situação já estava controlada, né? Enfim, graças a Deus aí, menos de ferido, né? Bem, a gente encerra por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Só lembrando, viu, gente? Vou repetir aqui, porque tem gente achando que não está prestando atenção. Nós estamos com os telefones mudos, é um problema da operadora de telefonia, então sempre entre em contato pelo WhatsApp 988291029, mensagem escrita ou de áudio. agora para divulgarmos mensagens só amanhã na edição de terça-feira do Jornal do Meio Dia, porque ficamos por aqui agradecendo a sua audiência. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Shake Tibá, completo para suas compras, com segurança e conforto.